Olá, seja bem-vindo ao programa piloto do podcast da Filmicom. Meu nome é Lucas, eu tô aqui com o Ivo e com o Davi. E aí, beleza?
Beleza.
Fala, Luquinhas.
E aí, a gente vai falar sobre o que hoje?
Vamos falar sobre NAB Show, né? Estamos na polêmica CNAB, NAB, NAB.
É, como que é? Como que eu falo isso daí?
NAB?
NAB.
NAB? Os gringos falam NAB, né? Mas eu sim falo NAB.
E a NAB é tipo a Comic Con do audiovisual.
É, o NAB é um ponto de encontro tanto do pessoal de produção audiovisual em geral, né? Desde a NAB, tecnicamente, né? Ela começou como National Association of Broadcasters, né? Então é mais. Ela, a feira começou orientada para broadcast, para transmissão ao vivo, mas para transmissão de televisão, né? Broadcast, mas com o tempo ela foi expandindo para cinema, né? E para as outras áreas.
E envolve fotografia também, né?
Sim, ela. Ela é uma Comic Con mais engravatada, vamos dizer assim.
Mais séria.
Mais séria, é. E além da parte de vídeo, tem muita parte de transmissão também. Muita coisa de áudio. E agora também eles entraram com a parte de... Há umas três edições atrás, de 360 e live streaming assim mais forte.
VR também.
VR. Então tem até um pavilhão que tem um monte de startup, um monte de empresas... dessa parte de VR 360, a empresa você nunca viu, mas você chega lá, você descobre alguma coisa, pessoas estão desenvolvendo coisas para VR, óculos, enfim, um pavilhão só para isso agora tem lá na NAB. NAB.
E acontece todo ano em Las Vegas, né? E por quanto tempo que dura a feira, como que é?
Cara, a feira, ela dura... A exposição... 3-4 dias, né?
3 dias e meio, né? São 3 dias com a feira valendo. E o último dia sempre acaba lá pelas 2 horas da tarde. Que é a famosa xepa, né? Você pega só o restinho.
E quanto que custa uma feira dessas aí? É caro pra ir? Como que é? Eu sei que é caro viajar, né? Mas a feira em si, como que é?
Você vai gastar um pouco deslocando, né? Até Las Vegas, que é um pouco longe. E a feira em si, ela foi por muito tempo gratuita. Esse ano eles colocaram um ticket de $150, mas as próprias marcas divulgam cupons na internet, então você paga $50. E dá pra você ir de graça também, algumas marcas no começo você consegue pegar cupons pra ir de graça.
Se você se antecipar, você sempre consegue ir de graça, né? Mas você tem que se planejar pra já reservar o seu ingresso mais ou menos um mês e meio antes.
Isso.
E sempre vai ter um cupom. Os últimos 3 anos eu fui todos de graça. Se você vai muito em cima da hora, você ainda consegue um outro cupom de graça. Se não conseguir, consegue o que abate para $50 o valor.
Então a dica é se antecipe para fazer a inscrição, mesmo se você não sabe ainda se você vai, já fica garantido. Para não chegar lá e ter surpresa, ter que gastar $50, que para a gente é R$200.
Uma graninha. E lá, ano que vem, pode ser mais até.
Esse ano que eles começaram a cobrar mais, assim, que eu vi mais forçado. Mas todos os anos foi de graça.
Então um mês antes já é o suficiente para se antecipar. Ou dá para antes...
Acho que os 2 meses é bom, porque um mês já começa a sumir os cupons grátis.
Né? Eu usei o Love 1 e consegui de graça, fui de graça.
Sempre vai no Twitter, no Google mesmo, dá uma busca por NAB cupom.
NAB Show cupom, você sempre vai achar alguma coisa.
E lá é como se fosse uma feira mesmo, com os estandes e os equipamentos, ou tem outras coisas diferentes, algum painel, algum workshop, como que é?
A feira ela é bem completa, né? A feira começou sendo só realmente uma feira, né, de expositores. E com o tempo eles foram adicionando mais coisas, né? A feira já existe há uns 30 anos, né, mais ou menos. E hoje a NAB ela é tanto uma feira para exposição, né? Eu brinco que são 5 salões do automóvel. Tem um pavilhão só de satélite, de transmissão, de van com antena. Tem uma que é mais cinematografia, tem uma que é mais TV. Então é muito, muito grande o Convention Center, né? Que tem... esse Exhibits Floor, né, que é para expositores e para estantes. E no andar de cima do Las Vegas Convention Center, você tem palestras, geralmente com personalidades da indústria, falando sobre tópicos relevantes. E aí, a feira você consegue ir de graça com os cupons que a gente falou. Mas se você quiser participar dessas palestras, você tem o 3, o 6 e o 9 pack, né? Então você consegue escolher o pacote que você vai comprar, né, para definir quantas palestras você quer ir. Então tem vários temas, né, dessas palestras que acontecem, e também a NAB ela tem workshops. Então se você se antecipar, você compra, os workshops eles vão variar entre, se não me engano, uns $200 a uns $800, dependendo do que você for fazer. E você já chega um pouquinho antes em Las Vegas, faz o workshop e depois vai para a feira. Então tem essas três opções.
E vocês preferem qual parte da feira?
Cara, tanto aqui no Brasil tem uma feira parecida que era a... Como que é o nome dela? A 7 Expo. Você vê que é muita coisa de TV, assim. Então a NAB começou... Broadcasters é pessoal de TV e tal, de engenharia de TV, de transmissão. Então tem muita coisa disso. Então você vai, às vezes... É umas coisas que acabam não interessando a gente, que é uma nova geração, assim, né? É coisa de, do tipo... Sei lá, uma antena para transmissão, um gerador, solução para backup, coisas exorbitantes assim da TV. Mas cada vez mais tem coisas para a nossa geração, assim, para o nosso público que é acostumado às vezes com DSLR, com câmeras mirrorless, câmeras de mais baixo custo. Então tem muitas áreas interessantes e legal de caminhar na feira que você... Tem alguns stands menores que tem soluções muito legais. Às vezes você para e acaba descobrindo coisas que você nem imaginava que existe, sabe? Um ano passado eu tava andando por lá, eu fiz muito timelapse de obra, assim, um tempo atrás. E aí eu achei um stand de um cara da Austrália que ele tinha uma solução, que era uma caixinha que ele montou, que era prova d'água, capturava as imagens de DSLR, você ligava um cabo, a caixinha fazia tudo. Capturava, deixava com bateria pra ela ficar vários meses fazendo um timelapse de longo tempo, né? Que eles chamam de long term. E então é isso, acaba descobrindo coisas novas e soluções.
Eu gosto muito da oportunidade de poder conversar com pessoas que eu nunca teria acesso e descobrir coisas que eu nunca descobriria de outro jeito. Esse ano, um dos meus preferidos foi passeando pela feira, descobri o stand de uma marca de LED, se eu não me engano, suíça, de algum canto da Europa, chamada Luxley, que ela faz uns LEDs de baixíssimo custo, LEDs pequenos que parecem com o Sky Panel da Arri, né? Eles reproduzem várias cores, eles simulam vários efeitos e eu nunca descobriria esse LED de outro jeito. Vi um standzinho pequeno, comecei a ver, um baita produto. Outra coisa que eu gosto muito é ter a oportunidade de tirar dúvidas e conversar, às vezes com o cara que desenvolveu o produto, né? Então... Esse ano eu conversei em todos os stands que eu pude de câmera, eu conversei com engenheiros sobre ciência de cor, que é um tema que eu me interesso muito, né, na direção de fotografia, qual que é a receita de bolo que cada marca tem para fazer a sua própria cor. E até uma curiosidade, depois eu entrei em mais detalhe, mas o engenheiro da Canon tava me falando por que a Canon é o figura, né? Tô lá no stand da Canon, tô conversando com o cara... Aí ele fala, eu já sou aposentado, não trabalho mais na Canon, venho aqui só na NAB pra ajudar meus amigos e tal, e já tô aposentado, hoje eu tenho uma fazenda, eu construo um amplificador, tipo, a persona que você, a figura que você conhece. Ele me contou dos vários anos que eles começaram a desenvolver os sensores, e ele falou que tanto as lentes da Canon, quanto o software das câmeras é calibrado pra fazer uma leitura de vermelho diferente. Então as lentes da Canon, elas colocam uma quantidade a mais ou a menos de vermelho, que o software da câmera tá preparado para corrigir. Então ele falou, eu tava com uma 7S gravando e com uma Canon 24-105 de lente. Ele falou, por exemplo, você não consegue ter a mesma cor que você consegue na Canon por vários motivos, mas porque essa câmera não tá calibrada para ler a quantidade de vermelho a mais que essa lente vai colocar. Onde você vai achar isso na internet? Nunca. Então, ter a oportunidade de conversar com o cara que às vezes tem 20 anos de empresa e que desenvolveu, sei lá, uma das patentes mais importantes da marca, é uma coisa que você só tem acesso realmente ao vivo.
E tem famosinhos também, né? Igual uma Comic Con, algum outro evento, famosinhos da área, né? Por exemplo, não sei se esse ano foi o Philip Bloom, o Peter McKinnon.
Sim.
Vocês encontraram alguém lá?
Esse ano foi legal que eu consegui até tirar foto com o pessoal pra publicar na Filmicon. A gente encontrou o Devin Supertramp.
Ah, eu vi essa foto.
Ele é um cara bem, bem famoso pela Glidecam, né? E aí a gente bateu um papo com ele e tal, foi bem legal. O que mais? O cara do filme Riot, Ryan Connolly. O Philip Bloom tava dando palestra num stand lá. A gente não chegou a falar com ele, mas a gente passou, ele tava dando uma palestra. É bem legal pra você poder encontrar essas pessoas. E agora, ainda mais agora que com esse lance de YouTube e tal, tem pessoas que têm canais grandes e... criadores de conteúdo que eles vão na feira pra se atualizar também.
E tem também pessoas que são referências na área, mas também não são famosos, né? E acaba trombando no corredor, né? Como você falou pro engenheiro. E, sei lá, tem um vídeo da Filmicon também que você tá entrevistando um operador de Steadicam também.
Sim, o Pedro, que ele é meio o garoto propaganda do DJI, do Ronin, né? Acho que o Davi pode falar mais, que ele curte mais movimento. E ele também bateu um papo com o Pedro. E desde o ano passado a gente conheceu ele, e ele foi bem, bem legal com a gente, assim. Foi bem receptivo. E como ele é brasileiro, já trabalha muito tempo em Hollywood, a gente tem uma entrevista que vai pro canal da Filmicon agora. Com ele explicando desde o Ronin 1 como que ele ajudou a solucionar e essa evolução pro Ronin 2. Então vou deixar pro Davi falar do Pedro.
E a gente conheceu o Pedro Guimarães ano passado, né, no stand da DJI. Ele foi o garoto propaganda mesmo no primeiro Ronin. Você vê as fotos promocionais da DJI, tá ele pendurado num cabo com um Ronin na mão. E ele é operador de steadicam há muitos anos em Hollywood, diretor de fotografia também. E ano passado o Ronin 2 ainda era só um protótipo, né? E aí a gente começou a conversar com o cara, último dia de feira. Aí momentos que só acontecem na NAB, né? Ele tinha, sei lá, dois Ronin 2 no mundo, sei lá, um da DJI e um que tava na mão dele. Ele, ô, você me ajuda a levar lá pro carro? Aí tô eu e ele andando 2 quilômetros com o carrinho dele lá com um dos únicos Ronin 2 que estão público no mundo, enquanto ainda era protótipo. E aí você cria amizade, conversa, a gente se atualizando pela internet e tal. E poder conhecer essas pessoas e ter essas experiências é muito bom.
E aí essas oportunidades você só encontra lá, né? De reunir toda essa galera no mesmo lugar e poder conversar e tal.
É, ou em outras feiras, né? Como a Sinigir, que tá pra acontecer também. A Sinigir, ela acontece no estacionamento da Paramount, né? Dos estúdios. E ela é mais focada pra cinematografia, pra quem é da indústria de Hollywood de produção mesmo. Então, esses eventos, né? Só que, assim, aqui a gente tem uns, mas todos os figurões do mundo voam pra América, né? Pra congregar, pra isso acontecer.
A Cinegear é um lance mais descontraído mesmo. É tipo uma nabe que você pode ir de shorts. Acontece no verão lá da Califórnia, então é no estacionamento lá no parking lot da Paramount, dentro dos estúdios também. Então é muito, muito mais descontraído, assim. Então...
Uma nabe pra jovens.
É, uma...
E é legal que você tá lá, o Roger Deakins... Fez lá a fotografia do Blade Runner, tá do seu lado pra ver a nova Hydroscope lá.
Eu ia chorar muito.
Não, tava ano passado com o Américo, a gente tava no stand da Leica. A gente viu um cara, sabe quando chega aquela personalidade que você fala, cara, esse cara tem sabedoria, um senhor já de barba branca. Você olha, você nem sabe quem é o cara, mas você já sabe que ele é alguém. Aí os dois abriram o celular, a gente foi no Google procurar quem era o cara era o cara mais foda do mundo, de sei lá o quê. Você fala, nossa, esse cara tá aqui do meu lado, vendo a lente numa boa e trocando uma ideia. Porra, legal, hein? Você fala, é, só aqui.
Então, esse lance de você andar pela feira e conhecer os stands novos. No ano passado, eu lembro que eu e o Davi, a gente ficou um tempo no stand do Vimeo. Eles tinham acabado de lançar aquele novo app deles que chama Whipster, que é um complemento do Vimeo que você sobe os vídeos para o seu cliente aprovar. Mais ou menos um frame.io, mas só que do Vimeo. E aí a gente tá conversando com o cara, falando, pô, o Vimeo no Brasil, ele foi por muito tempo muito lento, vocês têm planos de melhorar ele no Brasil, o que que acontece, se é o servidor que é ruim, os CDNs e tal. Ele nem fazia noção que a gente usava bastante aqui pra subir portfólio e tal. Então é isso, é de você chegar num cara, ou num engenheiro, ou num cara do marketing e conseguir dar esse feedback.
É, isso é bem legal, e aí, como a gente falou, né, são coisas que não... Apesar da internet nos aproximar, são coisas que não dá pra substituir, né?
É.
Até pra você conseguir eventuais parcerias e tal. Esse ano eu fui lá cobrir a feira já com o meu canal de YouTube. E eu cheguei a conversar com o pessoal da DJI e de outros lugares. E às vezes o pessoal fica interessado no seu trabalho, né? Até se você tem intenção de desenvolver contatos comerciais lá. Você fala diretamente com o responsável. Então teve um stand de uma marca que eu tava lá, que eu comecei a falar. A menina já me interrompeu lá. Peraí que eu vou chamar o marketing. Eu nem queria chamar o marketing, mas só de falar que eu era da América Latina, que eu tinha um canal de YouTube, ela falou, pera. E aí já me deu um cartão de visita da Global de Marketing da marca, que provavelmente vai dar as ordens pra regional da América Latina pra desenvolver uma parceria. Então, seja você o tipo de pessoa que tem uma produtora, trabalha dentro de uma emissora, você quer fazer esse relacionamento... nada no mundo é igual o olho no olho, né? Então você tá com o cara lá descontraído, ninguém tem barreiras, né? O pessoal tem na internet, a internet aproxima todos nós, mas a gente fica tão vulnerável que às vezes a gente liga o desconfiômetro, sobe as nossas barreiras. Lá tá todo mundo num clima de fazer negócios, de conhecer outras pessoas, então é muito mais fácil você acessar e você conseguir os seus objetivos, né? Tendo essas pessoas à sua disposição.
E dá pra fazer network lá, então... Um brasileiro normal que conseguiu ir para a feira, consegue fazer um network lá? Que oportunidades vocês imaginam que dá para conseguir lá?
Cara, o Brasil ele é a segunda delegação que mais vai para a NAB. Se eu não me engano, acho que a primeira é a China.
Uhum.
E a segunda é o Brasil. Então tem muito brasileiro lá. Você até esbarra no corredor. Às vezes aí rola aquele lance de familiaridade, né? Pô, você é do Brasil, o que você faz? E sempre pessoas muito interessantes que estão por lá. E aí sempre rola você fazer um network com pessoas... de empresas grandes também.
E o brasileiro, para fazer network, ele demora mais, né? Porque sempre precisa vir amigo, precisa tomar uma cerveja, um café e tal. Aí depois você faz o network, ou senão tem que trocar e-mail e ficar... E pelo que eu imagino, o americano, talvez o europeu também, a galera do norte, já é mais direto ao ponto, né? Estamos aqui para fazer negócio, trocar cartão e bora.
Exatamente, é isso aí.
Bom, é. Uma barreira nossa é a linguagem, né? Porque nem todo mundo fala inglês. Mas acho muito importante, se você souber um pouquinho de inglês, pelo menos, vai, né? Tenta se arriscar a falar. Acho que é muito difícil no começo, você fica com bastante vergonha de ir lá falar com uma pessoa, mas tenta fazer uma pergunta, pelo menos ouvir. E acho que vale muito a pena você tentar, pelo menos, e você vai conseguir absorver alguma coisa disso. E cada vez mais você vai melhorando. Eu lembro que a primeira NAB que eu fui, fazer uns 5 anos atrás, eu sabia um pouquinho de inglês, hoje em dia eu tô um pouco melhor. Mas você vai vendo uma evolução bem grande, assim, e você vai ficando até contente que você tá conseguindo entender, se comunicar melhor. Então, infelizmente, é uma barreira nossa. Infelizmente, é uma barreira nossa que no Brasil o inglês não ser uma língua tão comum. Mas é uma oportunidade grande que você tem. Então, se você tá lá, vai sem vergonha. Ninguém vai ficar olhando o seu inglês. Vale muito a pena você arriscar mesmo e fazer valer a viagem até lá, né?
Ainda mais que é uma feira internacional, né? Então já é de se esperar que tenham estrangeiros lá e provavelmente nem todos têm um inglês perfeito.
Eu diria que é muito pelo contrário, né? Justamente pelo fato de ter pessoas de mais de 100 países diferentes indo para lá, os expositores já estão esperando lidar com pessoas que não falam inglês fluente e às vezes até alguns expositores, né? Tem muito chinês lá, vários estandes que você vai falar, o cara fala um chinês péssimo, ele voou sei lá quantos mil quilômetros para expor os produtos ali na feira. Então, uma coisa muito interessante da NAB é que você vê, tem muito indiano, tem muito chinês, tem muito árabe, tem muito tudo. Então, você tem um senso de, meu Deus, o mundo inteiro veio congregar nesse lugar para compartilhar o que faz, né? Então, eu sou muito da filosofia da cara de pau, de não ter vergonha na cara, você não fala um A de inglês. Mas você sabe que você vai conseguir se virar na América, você não vai passar fome, vai conseguir se comunicar o básico, vai pra feira. Porque mesmo que você não troque ideia com ninguém, você vai aprender muita coisa, você vai pegar cartão, você vai ganhar brinde, você vai fazer as suas coisas e vai valer a pena, assim. Então, não tenha medo e saiba que os expositores, eles já estão esperando, eles são pacientes, eles conversam, eles te entendem com calma. Então, vai sem medo, porque deixar de fazer as coisas com medo só atrasa a gente na vida, não pode.
E essa edição que vocês foram agora é de 2018... E o que teve de novidades lá em se falando de pós-produção?
Pós-produção, uma coisa bem legal que eu vi é o DaVinci Resolve, né? Eu nunca tinha... Eu fiz curso do DaVinci Resolve na época que ele começou a ficar grátis. E aprendi a usar ele, a ferramenta, colorir e tal. Só que ele foi se transformando cada vez mais. Agora já tá na versão 15. Então, ele virou um software de edição também de pós-produção. Então, ele meio que englobou um Premiere e um After Effects. E eu fiz uns testes lá no stand, eu não tinha baixado isso em casa ainda pra usar, mas eu conversei com um dos desenvolvedores e tal, e achei bem potente a ferramenta. Eles avançaram bastante nesse quesito de edição e de pós-produção. Então, é uma ferramenta de baixo custo, acho que ela custa $295, se eu não me engano. Se você compra a nova câmera ou qualquer câmera da Blackmagic, você ganha ele, a versão full, né? E então, acho que é um software aí que promete balançar um pouco esse mercado do que a gente tem só de Final Cut e de Premiere.
E é interessante que ele fez o caminho contrário, né? Geralmente o software começa com edição e vai adicionando, né? E o DaVinci fez o contrário.
E a Blackmagic, ela faz as interfaces também, né? Para você comandar o software. Então o software é muito pensado com os comandos, né? Então tem as mesinhas, tem várias mesinhas para você mexer cor e tal. Tá bem legal essa nova versão do Resolve. Que antes você só finalizava a cor, né? Melhor ferramenta do mercado, mas agora a conveniência de fazer a montagem, de ser um editor não linear e finalizar a cor no mesmo lugar, pra gente já é útil, né? Pra uma casa de pós que já vai fazer essa pós tudo no mesmo lugar, já é muito mais fácil, acelera muito o fluxo de trabalho.
E Adobe trouxe alguma coisa?
Cara, Adobe, tem até um vídeo no nosso canal que a gente entrevistou o Luiz, que é um grande amigo e executivo da Adobe. Ele mostrou algumas novidades pra gente lá, então tá em português no canal da Filmicom. Uma coisa bem legal é um lance de você no After Effects você fazer animações usando dados em banco de dados. Pra entender um pouco melhor, se você vai fazer um render de um mapa, por exemplo, de um mapa de tempo. Aí tem lá São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, enfim. Aí você rendeu isso num dia, e, ou em várias cidades, vários estados. Você quer fazer um render, você teria que fazer um render, você teria que entrar no projeto e alterar dia seguinte, mudou a data, mudou a temperatura. Você quer alterar esse dado, você teria que entrar em cada projeto, alterar a temperatura de cada cidade e fazer o render disso. Com esse lance de você usar para o banco de dados, você abre um arquivo de dados, um TXT, altera todas as linhas das temperaturas, dá um ok, manda isso pro render queue e rende tudo. Você não precisa ficar entrando no projeto inteiro para mudar tudo isso.
Isso é bem legal. No InDesign tem isso já, que às vezes você quer fazer, sei lá, um cartão de visita de uma empresa que tem 100 pessoas. Você vincula, você cria um modelo, vincula a um Excel.
É uma variável, né?
Aí você puxa tudo lá e já exporta o arquivo. Muito bom.
Então isso entrou. E outra coisa também que tá nesse vídeo também no canal é sobre o VR, né? Já tinha a ferramenta de VR no Premiere, né? No Premiere. Eles implementaram ela agora no After Effects. Tinha uma ferramenta terceira chamada, acho que é Skybox, que você comprava ela, era um plugin, para você poder fazer...
Estabilização,
Estabilização, colocar texto no 360, que é um pouco diferente. Se você colocar um texto normal no vídeo 360, ele vai ficar distorcido, vai ficar bem estranho. Você precisava fazer fazer do jeito correto para ele poder ficar 360 mesmo, não ficar com um trapézio errado, enfim. Aí eles implementaram, acho que eles compraram essa ferramenta e implementaram dentro do After Effects. Então agora você tem todas essas opções de trabalho de 360 dentro do próprio After já. Outra coisa que acho que acaba sendo software é codec, né? Eles lançaram o novo ProRes RAW, né? Que é o ProRes, é um codec da Apple que a gente já conhece bastante tempo desde o Final Cut. E essa ele é conhecido por ser um codec que ele não comprime muito, ele te dá um tamanho bom do arquivo, acaba não comprimindo muito. Então você consegue trabalhar com um arquivo mais leve, sem muita compressão, com bastante qualidade. É como se fosse um... Não acaba sendo um MP3, que o MP3 comprime pra caramba, né? Mas um Wave, vamos falar que ele é um Wave. E eles lançaram essa opção de RAW, que é você tem o ProRes e você tem a possibilidade de usar... De corrigir as cores do seu arquivo. Ele acaba não... Como eu posso explicar?
Ele acaba preservando, né? O
máximo de parâmetros, né?
Um exemplo, quando você fotografa, still numa câmera fotográfica, 5D, 6D, você fotografa no JPEG, ele conforma o arquivo, ele finaliza o arquivo. O RAW, ele te permite, né, ter a flexibilidade de escolher a temperatura de cor, ele preserva mais latitude, né, de luminância. Então, o ProRes RAW, ele já traz, né, esse DNA aí da Apple do próprio ProRes, mas ele te permite, dentro do codec, preservar mais informação de cor, data rate, um arquivo mais gordinho para trabalhar.
A grande diferença é que se você for gravar em RAW, em câmera, você vai ver que arquivos gigantescos, né, por minuto, você vê em gigas. E com o ProRes RAW, ele mantém um arquivo leve e você tem a possibilidade de fazer esse tratamento. Tem muito mais coisa de software na feira. Você vê estandes da Cinema 4D, de 3D, enfim, tem várias. Tem uma parte só de software, de plugins lá do
Avid
Mocha,
também, né?
Da Avid, mas a gente acabou não focando muito em software, porque é um negócio digital, né? Você consegue baixar, fuçar melhor lá. É mais legal você estar na feira para você pegar câmeras na mão, equipamentos, acessórios. É muito mais interessante pra gente, eu acho.
E o que vocês viram lá de maquinária, de movimento, que teve de lançamento ou que era protótipo, alguma coisa assim?
Cara, é um negócio que eu achei sensacional. Novamente, coisas que você espontaneamente não vai achar, ou algumas coisas que às vezes até são um nicho de mercado, né? Você até acha se buscar os termos certos na internet, mas ser de livre e espontânea vontade não vai ter essa ideia. Coisas que você descobre lá. Existem os cable cans, né? Que você passa um cabo e move a câmera.
Que tem jogo de futebol, né?
Tem jogo de futebol, exatamente. Que é um cabo que você liga de um ponto ao outro e um trilho no céu. Legal. Agora tem aquele... É o Spider Can, se eu não me engano, que tem no Super Bowl. Não sei o nome. Eu acho que é Spider Can. E eu vi uma empresa que faz... É mais ou menos como se fosse um drone. Você tem controle de altitude e você tem controle né, de movimento pra frente, pra trás, esquerda, direita. Totalmente por cabo. Então, é uma câmera num gimbal que ela fica, ela fica suspensa por uns 6 ou 8 cabos diferentes. E você vai, né? Você coloca num estádio de futebol, você prende lá em cima os motores e passa o cabo e a câmera fica suspensa lá em cima. Então você quer movimentar essa câmera, você não pode voar um drone no estádio, mas você consegue fazer todos os movimentos que um drone faria e ter um gimbal ainda. Então você vai mexendo no joystick e um jogo de roldanas e cabos vai movendo a câmera para um lado e para o outro, vai descendo e subindo ela. Então você acaba conseguindo fazer movimentos, movimenta a câmera de uma forma segura, previsível, né? Não intrusiva, através de um jogo de roldana controlado eletronicamente, que eu achei bem interessante.
Outra coisa bem legal que eu vi bastante na feira foi o lance de motion control, ou aqueles braços robotizados. No próprio stand da DJI tinha um parceiro deles, e pra quem não sabe, é como se fosse um braço, aqueles braços que constrói carro, sabe, robótico, mas ele é todo programado, então ele é exato, né, é tudo numericamente programado, então você programa ele fazer um movimento pra passar rente a uma mesa, então ele passa 1 milímetro da mesa com a câmera certinho, então é bem legal, é grandioso, assim, acho que é a utilização disso, e você fica, isso gerou bastante curiosidade na feira. Tinha outro lá fora, outro motion control da Nikon, que você apertava um botão, ele fazia um movimento programado com uma câmera na ponta, gravando em slow motion, né, em câmera lenta. Então você fazia um videozinho lá de 30 segundos, o robô fazia um movimento e já passava isso na hora na TV. Então você vê que era sempre o mesmo movimento para todas as ações ali. Então, quem foi na FilmCon de 2014, o Joe Pena, o Mr. Guitar Man, ele mostrou um making of que ele fez uma propaganda do KitKat e ele usou motion control. Então, a cena ela vai sempre ser a mesma, aí o braço repete o movimento que você quer, isso é muito legal de se usar.
E ele é bastante usado no cinema, né, pra você filmar até várias pessoas e elementos na mesma cena com um movimento, e você pode, através da rotoscopia, colocar todos esses elementos no mesmo ambiente sem precisar de tela verde e tal. E outra utilização que você vê bastante o motion control é em stop motion, né, que você consegue fazer vários movimentos de câmera com os objetos se mexendo, que não daria pra fazer na mão, né? Porque cada frame é um movimentinho do bonequinho e tudo mais.
Irado, isso eu acho que facilita bastante na pós, né? Mesmo que você, às vezes, quer fazer uma pós, fala, vamos deixar parada no tripé que dá pra fazer uma pós básica ali. É mais ou menos isso, né? Mas só com o movimento vai ser o mesmo em todos os takes.
É isso que é legal do motion control, né? Quando você vai subindo pros níveis mais altos de produção, o que a indústria espera é o... a repetibilidade, né? Trazendo essa palavra aqui, mas é a consistência, na verdade, né? Entre... Você não pode correr riscos, né? Você tá fazendo uma produção de Kit Kat, que o chocolate voa e não sei o quê, tem que fazer aquele mesmo movimento. Você tem um motion control, você tem precisão absoluta, né? E outro uso interessante do motion control é quando ele é combinado com slow motion, ele dá um efeito muito impressionante. Você grava em high frame rate, 1.000, 2.000 quadros por segundo e, sei lá, você movimenta a câmera num espaço de 2 metros em 0,1 segundo. Então, o efeito fica muito incrível, né? Porque o paralaxe do movimento acontece, só que a realidade ela tá num tempo alterado. Até teve um clipe do Kendrick Lamar, que eles usaram um robô de motion control, que o clipe toca em tempo real, mas os movimentos de câmera são incríveis. Uma hora a câmera tá aqui e ela faz um movimento muito incrível, que não tem outro suporte de câmera que consegue fazer aquilo daquele jeito.
E ainda tá distante, né? Não tá acessível, né? Um motion control, né?
Ah, não. Isso aí é coisa que você não compra, até pro americano é caro, e só aluguel em casa de... Em rental house, né? Em locadora. E também é o tipo de coisa que vai com técnico, não é você mesmo que vai montar.
Ele tem toda uma programação.
É
o robô
bem perigoso,
que
você
vê na... No lance de construir carro, né? É o mesmo robô ali.
É o mesmo robô de fábrica que monta carro, que aparafusa, só que com uma câmera gripada.
Aqui no Brasil eu já vi bastante, bastante não, né? Mas já até participei de uma produção, foi o DVD do Cristiano Araújo, em Cuiabá, que eles usaram. Carregava dois telões, ele subia no movimento da música certinho, da marca Cuca. Acho que eles ficam em São Bernardo, se eu não me engano. Que é um robô laranja. Então já tá chegando aqui.
E a DJI trouxe alguma coisa de movimento? Os gimbals, teve alguma coisa de novidade?
Cara, falando nesse lance de motion control mesmo, a DJI tem um produto novo chamado DJI Force, que a gente até mostrou no canal, acho que o Davi também gravou alguma coisa sobre, que inclusive é um dispositivo que você põe no Ronin, e até no Ronin S ele é capaz, né? Ele segue seu movimento, você fica com faz de conta um controle na sua mão, Vai, você tá com uma barra na sua mão, um volantinho, e você coloca o Force nele e no Ronin. O movimento que você faz com a sua mão, ele transmite através de rádio, então o seu Ronin pode estar longe, na cabeça de uma grua, ele faz o movimento certinho da sua mão.
É como se você estivesse segurando a câmera na
isso,
mão.
Isso, mas remoto. Ele... Então é muito da hora isso.
E ele é parecido com o Mimic da Free Fly. A Free Fly já tinha essa tecnologia no Move, porque um dos problemas de operar uma cabeça remota, seja uma cabeça remota tradicional... ou as de gimbal, é que não é intuitivo, né? No meu Ronin vem um controle remoto, que é um controle remoto igual do Phantom 1, que a DJI aproveitou, só botou a capa preta nele, que você tem que controlar de um jeito muito estranho, point tilt, então é muito difícil conseguir resultados bons. E com o Mimic, você pega um suporte qualquer, ele tem um acelerômetro igual do celular, e ele percebe o pan, o tilt e o roll que você faz com a mão. Então o cara tá com um teradeck, com um link de vídeo, e ele quer jogar pra direita, ele só faz isso. Ele joga com a mão, pan, tilt, então é muito intuitivo, né? Quero acompanhar um carro, você só joga a mão rápido. Agora no controle remoto, quanto que você puxa, sabe?
Não é tão sensível,
é muito,
né?
Preciso. E o preço também é bem acessível, né? Ele custa $1,200, vai lançar agora por $1,200. Que acaba sendo caro, mas é muito mais em conta do que, não sei, o Mimic, mas imagino que deve ser muito mais caro na época.
E a DJI lançou o Ronin S, né? A DJI foi... uma das pioneiras aí no mercado de gimbal para câmera, né? O Ronin já tem acho que uns 4 anos. E aí a Free Fly também foi bem pioneira, já tinha o Move. E você vê que nos últimos anos começou uma explosão de gimbal de mão. É crane para cá, crane para lá, especialmente a nossa galera, que só vai voar a 7S, DSLR, câmeras menores. Para que você vai comprar um Ronin gigante se você só quer botar uma 6D ou uma 7S?
A GoPro também, né? Lançou um...
Tem o Karma Grip, que é da mesma plataforma que sai do drone, do Karma, e vai pra mão.
Mas não rolou, né?
Tipo... Não, o drone caía. Nossa. O drone teve um problema de engenharia, que a bateria ela ficava meio solta, e aí quando você acelerava o drone rápido, ela desconectava e ele caía no meio do voo.
E era ele um trambolho também, né? Acho que foi um dos erros da GoPro foi querer entrar nesse lance.
Foi um produto que não pegou muito. E a DJI lançou o Ronin S, que é o primeiro gimbal de mão da DJI. Eu fiz um vídeo aí de uns 12 minutos falando tudo sobre ele, extraído do chinês, tudo que eu pude. E ele falou um negócio interessante. Ele falou, a concorrência já tem gimbal de mão faz tempo. A DJI não tem pressa, a DJI quer fazer as coisas direito. Então eles chegaram...
Nessas que a GoPro se ferrou, né? Porque quis lançar rápido pra pegar o bonde.
E o produto não tava pronto, né?
Foi engraçado que passou, sei lá, 5 dias, não sei, e eles lançaram o Mavic Pro, né? Então, tipo... ninguém sabia também, né? Então, temos aqui o Karma!
Foi um negócio de timing também, né? E não tem como prever. E o Ronin S tá espetacular, cara. Ele tem um comandinho de foco integrado, ele é cheio de recurso, não vou entrar nas tecnicalidades dele muito, mas...
Está no seu vídeo, né?
Tá no meu vídeo, dá pra assistir.
O que mais de gimbal? Alguma outra chinesa apareceu?
Tilta. Tilta é uma marca que tá vindo com tudo, assim. Eu gosto muito dos produtos da Tilta, da comunicação da marca, do que eles criam, da empresa. E a Tilta tá... Até um abraço pro Mário, nosso amigo Mário Ronaldo. Ele que é o garoto propaganda Tilta, ele vai comprar um gimbal de mão da Tilta. A Tilta tá com uns gimbals muito bons para todos os níveis. Seja os gimbals de mão, que são bem profissionais, eles têm uma pegada mais cinema. E quanto aos gimbals grandes, a Tilta tá fazendo gimbal para levantar head, câmera grande. E a qualidade tá sendo bem elogiada.
E aproveitando em falar da DJI aí, drones. Tem algum drone novo?
O Mavic Air. Quanto tempo tem o Mavic Air, você sabe?
Já tinha sido lançado.
Final do ano foi, né? Lançou acho que em dezembro, se não me engano. Spark, é.
É, mas
tudo
foi antes da feira, né?
É, teve mais um ainda depois do Spark, né?
Trello.
Que é menor ainda,
$100, né? $100, Trello.
Caramba, daqui a pouco vão lançar um nano, nano drone.
O Davi teve uma experiência legal com o Mavic. Eu fiz um pouco voo com ele, eu comprei um pra fazer um trabalho por lá mesmo e acabei usando, fiz 2 voos com ele, então achei ele bem pequeno, achei bem menor do que ele, é bem mais portátil do que o Mavic, mas só que acho que o controle tem um pouco de problema de distância, né? Eu uso muito o Mavic Pro aqui e aí eu senti um pouco disso. O Davi usou mais, acho que ele pode complementar isso.
Eu acabei comprando para essa viagem um Mavic Air, né? Que eu queria gravar a viagem, fazer umas aéreas. O Spark eu não cheguei a voar, tem um amigo nosso, o Denis, que comprou um Spark. O Spark é bem legal. Se você não trabalha com produção de vídeos, você quer um drone mais para brincar, o Spark ele é sensacional. Né? Ele só tem gimbal estabilizado em 2 eixos, então ele não tem estabilização no pan. É, o pan é o próprio movimento do drone. Então, o drone tá virando pra esquerda, a câmera vira junto. Então, não tem amaciada no eixo do pan, né? Ele só estabiliza o horizonte e o tilt. Agora, o Mavic Air, cara, eu fiquei... Sim, eu tive experiências com o Mavic Pro do Ivo. Eu alugava muito o Mavic Pro do Ivo pra fazer alguns trabalhos, já gostava, achei um drone portátil. E aí eu comprei um Phantom 4 Pro pra mim, pra fazer produção. É um drone espetacular, só que o tamanho é um problema, é uma mochila só pra ele. Né? Imagina eu viajando, depois que terminou a feira, eu fui viajar, fazer minhas férias, imagina eu carregando uma mochila gigantesca e montando um drone enorme todas as vezes. Então, o Mavic Air me deixou assustado com a qualidade, não esperava aquela qualidade. A câmera dele é melhor, na minha opinião, do que a câmera do Mavic Pro, só peca no baixa luz, mas ele é menor ainda, ele é muito pequeno, cara, ele é literalmente do tamanho da palma da mão, e a única contrapartida é que esse tamanho reduzido você perde um pouco de autonomia de voo. Então, ao invés de 28, 29 minutos do Mavic tradicional, ele vai fazer 21 e tal, mas nada que uma bateria mais não resolva.
E numa gravação de dia, ele corta bem com o DSLR, a 7S?
Lindo, cara, lindo. Dá pra voar ele com a 7S numa boa, assim. Lógico que, né, sempre você pode subir o nível. Sim, o Phantom 4 Pro, ele tem um sensor maior, o baixa luz é melhor, o nível de detalhe é melhor, mas assim... Se você quer um drone para complementar umas aéreas na sua produção, não é um negócio muito sério, não é um negócio que você quer ir aéreas de alto nível, assim, você quer fazer um negócio rápido e tal, vai super bem.
É para galera de casamento, até para quem tem canal no YouTube, rola bem, né?
Para viagem, é um negócio que fica ali na sua mochila com a sua câmera, não pesa nada.
Você nem percebe que tá lá, tem um drone lá.
Entrega muito bem. Um negócio bem legal que eu vi no stand, que não tava muito chamando muita atenção ali, mas só que era uma mala que eles lançaram há pouco tempo também, chamado DJI Charge. Um negócio assim, que ele carrega... É uma estação de carga, uma maleta, tipo como se fosse um case Pelican. Você abre ele e tem um monte de pontos para bateria. Então ele carrega a bateria dos Phantoms, dos drones do Inspire, dos drones maiores. E também do Ronin. Então ele é inteligente, ele carrega, acho que todas ao mesmo tempo. E a energia toda certinha ali é bem legal pra você carregar um monte de bateria ao mesmo tempo. Você chegou a ver isso, Davi?
Eu vi. É um case Pelican que você carrega, que é um carregador. Eu acho que ele tem bateria interna, né?
Também acho.
Acho que ele tem uma bateria interna, então você tá voando lá com o só uma observação, o Ronin 2 e o Inspire 2 da DJI, o drone quanto o Ronin, os dois usam a mesma bateria. Então, você tá lá no set, tá voando, pô, fazendo a produção e tal, tá voando o dia inteiro. Tira as duas baterias do drone, espeta lá na maletinha e já começa a carregar.
E de luz, teve alguma novidade? Eu sei que estão aparecendo uns LEDzinhos pequenos bem fiéis, assim, à luz... O que vocês viram lá?
Cara, eu fiquei... A gente tava falando sobre descobrir, né, empresas. Eu fiquei de cara com uma empresa chamada Luxly, L-U-X-L-I. Eu tô andando pelo corredor e eu vejo uma empresa, acho que é suíça, de algum lugar da Europa, que faz uns painéis de LED. Um que é um pouco menor, um que é um pouco maiorzinho. Um chama Viola e o outro chama... Eu não vou lembrar o nome, mas é da Luxly. Ele é um LED RGB, que faz qualquer cor, que já é legal pra caramba. Esse modelo mais caro, que é o de $400, que é o grandão, tem 20 watts de saída, que para LED é muito, pro tamanho dele. Ele já tem, acho que 150 filtros programados. Então, você tá com um Fresnel com um CTB. Você quer que ele bata um CTB, você vai digital lá, coloca, ele simula mais 150 filtros diferentes, que é incrível. E o que mais me deixou fascinado é que ele tem um aplicativo que aprende com vídeos que você tem na biblioteca do celular. E o LED aprende com algumas coisas. Então, você filma uma fogueira, ele vê a cor da fogueira, ele vê a oscilação da fogueira ao longo do tempo, ele reproduz essa frequência. Então, o LED simula uma fogueira. Você filma uma sirene de uma ambulância, a luz de uma ambulância, o vermelho piscando e o branco, ele imita no mesmo tempo. Você filma uma balada que tem, sei lá, um monte de luzes coloridas piscando, ele reproduz idêntico. E você pode programar ao longo do tempo. Eu quero que comece verde, com tal saturação, com 3 segundos vai para tal cor. O que é incrível, né? Porque é a tecnologia que você tem no Sky Panel de $5,000 num LED de $200. Eu achei impressionante. Também tem o Arri Sky Panel, né? Que é o painel de LED da Arri, que é super versátil e tal. Ele já tem alguns tamanhos, né? O 30, 60 e 120 centímetros. Agora eles estão com um novo de 3,60 metros. O S360, que ele é um quadrado de 3x3, que é um LED gigantesco para mega produção.
E aí a parte que a gente mais delira, né? Lentes e câmeras. O que vocês viram lá de interessante?
Bom, acho que o grande lançamento da feira, que foi o que abriu, foi a Blackmagic anunciar a nova Pocket, né? Que já fazia bastante tempo que eles não mexiam nessa linha. Teve a primeira versão, que era HD mesmo, já uma câmera bem pequena, custava $1,000, se não me engano, $800. E aí fazia tempo que eles não atualizavam. Eles vêm com esse mega lançamento, que é a versão 4K dela, por um preço muito acessível, comparado com outras câmeras, pelo que ela entrega, né? Então, logo que abriu a feira às 10 da manhã para o público geral, eles anunciaram as especificações da Blackmagic Pocket 4K, né? Que ela faz um 4K em 60 frames, faz 120, tem cartão CFast, tem cartão SD, tem entrada de som profissional, mini XLR, tem um monte de recurso legal.
A tela é maior, né?
A tela é maior, ela não é uma câmera...
Grava tudo em RAW também.
Sim, ela não é uma câmera pesada, a gente pode sentir ali. E, cara, ela vem bater de frente, acho que com a Panasonic GH5, né? Que custa $2,000 e ela vem por 1.200, ainda te dá o DaVinci Resolve e entrega tudo isso, sabe?
Na verdade, ela bate de frente com todo mundo, né? Porque você vê um monte de recursos de câmera de $5,000, $6,000. Às vezes até câmera de $5,000, $6,000 não tem. Você pega uma FS7, ela não grava RAW interno, né? Só RAW externo. Você tem que pôr um Atomos para ligar numa FS7 para gravar 4K 60 em RAW. E do nada uma câmera de $1,200 gravando 4K 60 frames RAW, cheia de recurso, micro XLR e tal. A gente meio que não sabe como que a conta fecha. Como é que uma câmera de $1,300 tem recurso que câmera de até $8,000 às vezes você não vê?
Ou às vezes é o contrário, né? Como que a câmera custa $8,000 e ela tem recursos de 1.300, né?
E eu vi um negócio legal nela que melhorou bastante, foi a interface mesmo, o software da câmera, né? O que eles chamam de Blackmagic OS, que você vê nas primeiras Blackmagics, a 2.5K, a 4K, era muito simples. Você tinha, parecia, sei lá, um menu de um relógio. Tinha lá pra você escolher... tinha o shutter, a velocidade, o tipo que você ia colocar na...
As configurações básicas,
1080, né? 720, tinha muita pouca opção. White Balance, agora nessa tem muito mais recurso, tem lance de picking, tem muito mais opções que você consegue mexer no menu ali. Então eu vi que deu uma melhorada e a tela dela é touch, você consegue fazer o foco, configurar bastante coisas a mais ali.
Mas a câmera não basta ter vários recursos e ter um preço bom, a galera precisa abraçar, né? Vocês acham que vai pegar essa câmera ou... é muito legal e tal, mas ninguém tá ligando muito.
Cara, a Blackmagic, ela é muito bem falada pelo lance da cor dela, né? A ciência da cor. A galera gosta muito da textura e tal. As primeiras Blackmagic Cinema Camera, era um pouco difícil trabalhar no workflow dela, porque são arquivos pesados, aí você precisava ter um computador legal pra você poder tratar, ter um DaVinci Resolve. Eu acho que essa, ela vem um pouco mais simples, eu acho, pra você usar o arquivo dela. Você pode também gravar, não sei se ela grava em RAW, mas... Grava, né? Mas ela simplificou bastante, acho que, o workflow.
E eu acho que eu vejo a galera muito empolgada, né? O pessoal gosta de Blackmagic. Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com Blackmagic. Adoro Blackmagic, mas não tenho tantas experiências com Blackmagic. Mas eu vejo que a galera, em geral, é muito empolgada com as Ursas. As Ursas Mini Pro, que é puta câmera. O pessoal fala muito, então eu senti uma receptividade muito boa. Até tem muitos órfãos da Cinema 4K, né? Eu vejo... Até vários amigos nossos lá, o Phil usou muito, o Calvino usou muito, o pessoal de videoclipe usou muito. Então é uma câmera que tira uma qualidade de cinema com um custo bem acessível, né? Blackmagic sempre teve um posicionamento assim, né? Com $2,000, $3,000, pegar uma câmera que fazia RAW na época que você vai pegar uma Red Dragon, $40,000, né? Então, no próprio Instagram mesmo, quando eu tava fazendo a cobertura da feira, eu recebi umas 15 mensagens falando, pelo amor de Deus, fala da Blackmagic nova. Então, acho que tem uma propensão do pessoal brincar com a câmera e...
A única coisa, acho que ainda peca um pouco é o crop dela, né? Que a gente tá acostumado muito com full frame, 35mm, super 35, e ela é muito fechada, assim, pra gente. Né? Tipo, você coloca... Não sei a conversão direito, mas você usa uma lente, uma 35mm, ela vira uma...
70.
Vai muito pra frente, entendeu?
Você tem que usar um speed booster, né? O adaptador de lente EF... Eu acho que o encaixe dela já... Não, minto, é micro 4/3.
É MFT mesmo. É o mesmo da Panasonic.
Ah, e isso aí é uma observação interessante que eu vi na feira. Eu vi duas curiosidades interessantes sobre o tamanho do sensor. Para os dois extremos. Meio que o micro 4/3 cada vez mais se consolida como um formato, né, de sensor pequeno que está sendo usado em vários lugares. Então você vê as câmeras micro 4/3 crescendo, né? A GH5 já veio com tudo, agora tem a GH5S, que é um micro 4 terços também, só que com algumas melhorias, mais capacidade e tal, baixa a luz melhor. Aí você vê a Blackmagic entrando, você vê os drones da DJI com micro 4 terços, você vê o micro 4 terços se consolidando com uma plataforma grande. E aí você vê no outro pedaço do espectro, onde você só via Super 35, cinema só Super 35, as câmeras full frame. Então a Arri lançou a Alexa LF, que é a Large Format, que é um sensor gigantesco, e as novas Signature Lenses, que tem a cobertura, né? Porque não adianta você ter um sensor maior se a lente que você tem não cobre esse sensor. Então você tem essas lentes com cobertura maior, e a Canon lançou a C700 Full Frame. Então você fala, pô, todo mundo... Né? Ah, e a Sony lançou a Venice 6K, também sensor full frame. Então você fala, pô, cinema profissional sempre foi Super 35, sempre vai ser. Não, tá o mercado inteiro tá tirando para sensores maiores no espectro mais alto. E as fabricantes de lente também, né? A Cook fez as S7 full frame, porque não adianta você ter sensor full frame e não tem lente para usar. Né? E então, os sensores, eu posso dizer que eles estão aumentando e diminuindo ao mesmo tempo, tá se consolidando mais esses formatos.
Cara, a C700 FF, né? A gente já conhecia bem a C700. Essa FF, como o Davi falou, a aposta no sensor full frame, é uma câmera bem completa, né? Ela atende a várias produções, desde videoclipe...
comercial, né?
Enfim, eu acho ela uma câmera muito grande, assim, meio pesada. Acho que não é fácil você fazer ela na mão, assim.
Então,
mas
não é
uma
câmera pra gente que faz guerrilha, casamento, coisas mais...
Não,
né?
Acho
mochila
que é
pra
um lance, sei lá, você pegou um DVD pra fazer, gravar um teatro, uma peça, um culto, quer fazer uma produção já um pouco mais legal.
Ela é tipo uma Alexa, né?
É, ela compete, acho que já com essas câmeras
de
cinema.
Ela é a melhor câmera de cinema da Canon e...
A gente rodou o DVD do Rodrigo José com ela.
Foi,
né?
Duas C700, Pai Borelli aí.
Pra você ver que como ela já é uma câmera mais pro, assim, mais high-end, ela tem até uma comunicação ali que é em fibra, que ali entra áudio, vídeo e comunicação. Então você consegue falar com câmera, já, por um conector só, você passa áudio, vídeo, e você fala com câmera e ele te responde. Então é eu não sei o nome desse conector. É fibra.
É
por fibra.
YouTube
é a mesma coisa que que rola em TV. É. Com uma via só, você faz tudo.
É uma estrutura broadcast, né?
Então a gente até bateu um papo com o presidente da Canon Brasil e eu até questionei ele sobre câmeras tipo a 5D e tal, que é mais da realidade de muita gente que tá entrando na área ou que já trabalha há algum tempo. E ainda não tem nada de novidade disso. Uma das coisas que chega mais próximo assim é a C200, né? Que eles lançaram há pouco tempo. E outra coisa é a M50, acho que é a câmera, que é como se fosse a evolução da G7X, que é uma câmera de vlogger que vira a telinha. Então, a M50, ela... Eu acho que é M50.
É, o mirrorless, né?
É, ela troca de lente e tal, faz um 4K. Até o Peter McKinnon, aquele youtuber do Canadá, ele foi um dos primeiros a ter ela. Então, é uma câmera bem legal pra vlog, assim, é um dos lançamentos... bons, assim, da Canon. Mais pra consumer, assim, né? Não profissional.
Você vê que é uma questão de posicionamento, né? Já é a segunda nave que eu converso com o pessoal de produto e tal da Canon sobre isso. Até com o Yuri aqui no Brasil. Todo mundo fala que é o posicionamento da Canon de dividir, né? A marca... Eu adoro Canon, né? Eu gosto da ciência de cor, eu gosto muito... Eu acho que uma das características que eu mais gosto na Canon é a cor, que eu acho que os tons de pele são muito naturais, é muito arredondado, assim, funciona muito bem. Mas a marca decidiu separar muito claramente, não tem muito essa história de câmera híbrida. Você quer uma câmera de foto, vai fazer fotos muito bem. Agora, você quer vídeo, vai pro cinema. Então, tá com pouca grana, vai na C100, na C200, não precisa ir para as mais alto nível, né? Mas a marca acabou... se posicionando nessa questão de é uma câmera para foto, uma câmera para vídeo.
Eu fui no stand da Sony, chamei uma pessoa lá e ninguém quis me falar de lançamento de A6700, nem de A7S3. Perguntei, falou, não podemos falar disso. Então tá bom.
Próximo. Né?
Assinei um contratinho aqui que gosto muito do meu emprego, não posso falar nada. A Sigma tá com a Sigmart agora pra Bokae, que é encaixe Sony, né, que é bem legal. Então você já tem integração de autofoco, já tem, né, as lentes da Sigma, que tem uma qualidade incrível, a série Art sem precisar de adaptação. A Red já é o segundo ano que ela não participa da NAB. A Red tem o fórum da Red, que é o reduser.net, se eu não me engano, é o fórum Red User. Eles soltaram um post ano passado, antes da NAB do ano passado, falando, gente, não é nosso público, a NAB tem muito broadcast, tem muita gente e tal, a gente acha que não é o nosso lugar, estamos só na Cinegear esse ano. E a Red não veio.
Aconteceu a mesma coisa com a Rode. Não sei se eles anunciaram, mas faz uns 3 anos que eu não vejo eles na NAB e na Cinegear. Ano passado eu fui, eles estavam lá com o stand e tal. Então...
E também você vê alguns caras lá dos níveis mais altos da indústria falando, ah, tem muito estudante, muita gente que está começando, não é nosso público. Então, eu vejo assim a nossa galera, né, que faz produção de visual, faz produção de visual independente, tem a sua produtora, isso realmente é minoria. Ou é o cara que já tá numa empresa grande, que já tá na indústria aí de TV, de produção de conteúdo, e tem uma galera de cinema assim, mas a maior parte da galera do cinema não tá na NAB, né, eles vão para outros lugares. Eu falei um pouquinho sobre a tendência das lentes full frame, né. Então tem de tudo, né? Tinha todos os grandes fabricantes, né? Sigma tá com lente de cinema, a Rokinon, ela tá com uma série, não é novidade, mas ela tá com uma série chamada Zin, escreve Shin, né? Que é uma lente de cinema com custo um pouco reduzido. Você vê que estão aparecendo algumas lentes novas, querendo competir com as lentes de cinema mais caras, mas sem custar $20,000, assim. Você viu algumas lentes novas de cinema que abertura mecânica, abertura totalmente manual, declique de por anel, foco mais trabalhado, construção melhor, lentes tipo a CP2, que são lentes de cinema mais baixo custo, em torno aí dos $3,000, mais ou menos.
E pra vocês, o que foi o ponto positivo e o ponto negativo dessa NAB 2018?
Bom, pra mim o ponto positivo de sempre estar lá é você poder encontrar pessoas. A gente vai sempre, todo ano, atrás de apoio, patrocínio pra Filmicom, palestrantes, a gente consegue encontrar eles lá antes, se apresentar, mostrar que você existe, que o Brasil existe e...
Não é uma floresta.
Não é uma floresta. Então isso é muito importante, né? A gente acaba estreitando o contato, o cara lembra de você. A gente até falou, teve a oportunidade de falar com o Andrew Creamer, ó. Eu tinha esquecido de falar isso, o pai do After Effects aí. Quem não aprendeu After Effects no videocopilot.net. Então a gente falou dele pro Brasil, falou que tem muita gente que usa, que ele é o rei aqui do After. E ele ficou bem interessado, mas só que é bem difícil trazer essa galera pra cá, né? Mas a gente tá na tentativa aí já há uns 4 anos. E o ponto positivo é esse, de você conseguir ir lá, se atualizar. A viagem em si é bem legal. Las Vegas é uma cidade bem, bem doida. E, então acho que vale muito a pena se você consegue fazer esse investimento. Você vai gastar... Pra quem tem curiosidade de saber quanto gasta pra ir pra lá, ficar uns... Vale a pena ficar uns 10 dias se você vai pra lá. Já aproveita que é uma perto de Los Angeles, você já faz uma viagem pra lá. Você vai gastar em torno de uns R$5.000, contando passagem, carro. E isso você indo num grupo de 2 pessoas, pelo menos. Você consegue dividir custo de quarto e tal. Então, um investimento aí de R$5.000 a R$6.000, contando tudo. E é isso. Ponto negativo, acho, desse ano é que foi o primeiro ano que a gente cobriu pra Filmicom. Pro canal da Filmicom e não consegui ir em todos os stands. Faltou tempo, eu acho. Acho que o Davi também sentiu isso. Mas eu queria ter tido mais tempo. 3 dias foi muito pouco. E equipe reduzida também, não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas foi bacana. Foi uma experiência legal. Ano que vem a gente quer voltar. Talvez fazer um collab. A gente tava conversando com o Davi aqui. A gente tinha trocado essa ideia lá de tentar fazer um collab com os canais, com o próprio audiovisuano, com todo mundo que tá lá, pra cada um participar do conteúdo e sai uma cobertura um pouco maior, né? A gente consegue mostrar mais coisa na nossa linguagem em português.
Cara, pra mim o ponto positivo da NAB é sempre, né, refrescar a cabeça, novos ares. Faz 3 anos que eu fui a primeira vez e, cara, mudou minha cabeça completamente, né? Porque é uma coisa que até você viver essa experiência, eu acho que ela não faz tanto sentido. Igual, sei lá, você vê a sua vida inteira fotos de um lugar e você vai visitar ele e você fala, nossa, é muito mais bonito que na foto. É meio que a mesma coisa. A gente está acostumado a usar tantas marcas, a gente está acostumado a usar tanto equipamento. E aí quando você está lá com um cara que criou o equipamento, com aquela imersão 24 horas por dia que você só pensa em câmera, aquilo dá um gás de motivação. De ver que tem tanta possibilidade, sabe? Que você pode aprender tanto, que você é parte daquilo, né? Não que você quer ser, que você é parte daquilo e que as marcas se preocupam com você. Eles querem saber, você usa meus produtos? Você gosta dos meus produtos? Ter essa experiência é um negócio que a gente aqui é muito carente. Até pro americano é uma experiência legal, né? Mas você poder conversar com quem cria as coisas, você poder descobrir coisas novas e o fato de você sair da sua zona de conforto, de sair do Brasil... E falar, cara, vamos aprender, que viver isso, isso é, a motivação, a experiência é muito gostosa. E o ponto negativo pra mim, o Ivo leu minha mente aqui, realmente o tempo. Eu acho que 3 dias e meio pra feira, mesmo que a gente não tivesse com os nossos canais de YouTube, é muito pouco tempo. Porque assim, é um pavilhão pra disco de satélite, é um pavilhão pra isso, é um pavilhão pra aquilo, é muito grande, então... 3 dias e meio, eu acho que é pouco tempo. Se você quer dar uma passada rápida em todos os stands, consegue ver tudo. Agora, se você quer ter experiências, igual eu falei, tipo, vou tirar um dia pra me perder pela feira e descobrir uma startup que faz LED. Tipo, tem coisas que você só descobre, às vezes, uma empresinha desse tamanho que veio da China, que fez o melhor acessório do mundo a um preço super baixo e tal. Você só vai achar isso se perdendo pela feira, se permitindo conhecer a feira. Eu acho que 3 dias e meio é bem, bem pouco. E agora... nós dois fomos pra feira pra produzir conteúdo, pra fazer a cobertura. Tivemos menos tempo ainda, né? Porque a gente ia aqui gravar as nossas coisas. Mas eu recomendo pra qualquer um, vão pra feira. Eu acho que é uma experiência que não tem preço, assim. E fora que os seus clientes te respeitam, né? Os seus amigos, o pessoal do mercado fala, pô, o cara já tá fazendo um investimento... todos os anos para ir pro exterior para aprender sobre o que ele trabalha e tal. Então, você traz muita novidade, você volta com muita motivação, você volta com muita técnica nova, com equipamento novo. E eu acho que vale muito. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo que puder, pelo menos ir uma vez, que a NAB é um baita evento.
Só complementando esse lance que o Davi tava falando, outra coisa legal que você tá lá e já aproveitar a viagem é você conseguir... trazer as novidades também. Pra gente foi muito bom, a gente conseguiu trazer duas câmeras 360 que a gente vai soltar aqui no canal da Filmicom em breve. Uma é essa Fusion, né, que o Davi tá usando aqui, a gente fez um review dela, e a outra é a Insta 360, que são dois lançamentos bem legais da Insta One, né, que é uma câmera de baixo custo que tem uma entrega muito boa.
E aqui a gente resumiu, né, um pouco das experiências, das impressões e tal, mas vocês produziram vídeos mais específicos, né, sobre... a NAB, né? No canal de vocês.
Sim, pra quem não segue no canal da Filmicom, filmicom.com.br, tá lá todos os vídeos e também no YouTube, que é youtube.com/filmicom. A gente tá com uma grade bem legal, soltando vídeo toda terça e quinta, pelo menos, colocando palestras, trechos de palestras, né, de todas as Filmicons que já tiveram. A gente tá fazendo 5 anos esse ano. Então tem bastante coisa lá no canal, galera puder passar pros amigos, compartilhar. A gente tá ainda no começo, tem seis meses de canal, nem isso, mas já estamos seguindo uma grade ali bem fiel.
O canal da Filmicom é novo, mas o meu mais novo ainda, eu comecei ele bem na feira. Eu já tenho no Instagram, até aproveito para divulgar pra galera o meu Instagram, Davi Valente. Eu já divulgo lá stories todos os dias com setups que eu tô usando, e o pessoal me pedia muito pra produzir conteúdo pro YouTube, e eu falei, vou pra feira, vou começar lá. Eu comecei o meu canal, chama Davi Valente, né? Eu ainda não tô com link customizado, preciso colocar agora, eu já tenho direito que tem mais de um mês de canal, precisa ter um mês de canal pra colocar o URL customizado, mas eu fiz a cobertura mais focada na parte que eu gosto, que é a cinematografia, os detalhes técnicos e tal. Então eu entro muito nesses detalhes, né, do equipamento, as considerações sobre ele técnicas, que é a parte que eu me interesso mais. Então, vocês puderem acompanhar, conhecer um pouquinho, e eu pretendo produzir conteúdo sobre cinematografia em geral, para o cara que é aspirante a um diretor de fotografia, que quer aprender a iluminar, a descobrir mais as tecnicalidades aí dos equipamentos.
Todos os links do Davi, da Filmicom, estão no post. Se você gostou desse episódio, desse programa, deixe um comentário nas redes, compartilha, a gente pode fazer outros episódios, né, se vocês gostarem.
Bom, espero que todo mundo tenha gostado desse primeiro episódio aqui do podcast. Se você quiser saber mais sobre a Filmicom, filmicom.com.br, lá tem todo, tá unido todos os nossos vídeos que a gente posta no canal do YouTube, notícia. Agora vamos ver se a gente consegue levar esse podcast. A gente achou aqui bem legal bater esse papo e pegar um assunto, é muito mais fácil de passar informação. Então vamos ver se a gente consegue levar esse podcast. É um projeto novo aqui, esse é o piloto. Então espero que todo mundo compartilhe aí, passe essa informação para os amigos, para incentivar a gente a continuar aqui compartilhando o conhecimento que a gente sabe e trocando essa ideia para todo mundo se ajudar e crescer cada vez mais a nossa comunidade audiovisual aqui no Brasil.
Foi um bate-papo bem legal, também gostei bastante do formato, né? Eu já ouço, escuto, acompanho alguns podcasts e esse bate-bola aí é bem interessante porque é meio que o que a gente já faz, né? A gente sempre se encontra
gravando.
A gente sempre bate esse papo entre amigo, tá no set, entre uma pausa e outra, a gente sempre conversa esses assuntos. E tem várias conversas que eu acho que são dignas da gente compartilhar com os outros. E do mesmo jeito que a gente gosta de ouvir as histórias dos outros, é legal compartilhar as nossas e falar um pouquinho do que a gente acha sobre algumas experiências. Espero que vocês tenham gostado e que venham muito mais.
Foi uma honra gravar com vocês, ter essa oportunidade e até o próximo.
Valeu, Luquinhas.
Valeu.